Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um Melzinho Podcast. Sim, depois de 356 bilhões de anos, estamos aqui de volta. Estamos quem eu e as minhas 35 personalidades estamos aqui. Primeiro lugar para dar uma satisfação, né? Em segundo lugar para dar um aviso. Bom, a satisfação é o seguinte: a pandemia meio que foi acabada, né? Então, todas as nossas atividades voltaram ao normal. O que significa que eu tenho agora ensaios, que eu tenho concertos, eventos. Tô tocando num musical incrível chamado Evita Open Air, aqui em São Paulo, que acaba dia 28 de agosto agora de 2022. Se você tá ouvindo isso no futuro, foi muito legal, né? E, bom, é isso. Então, por ter pouco tempo para poder gravar o episódio, trazer convidado, editar o episódio, lançar do jeito que eu gosto de lançar, fica mais difícil. Mas Melzinho Podcast terá sua segunda temporada agora no segundo semestre de 2022. Tem convidados já, tem entrevistas, né, conversas que eu quero fazer com alguns amigos. Vai ser bem legal. Naquele estilo Melzinho que você já conhece, né? A gente troca uma ideia a respeito de música, fala da carreira, fala um pouquinho, mas a gente gosta mesmo da bagaceira, né? Vamos saber o que que deu errado, histórias engraçadas, vergonhas que a gente passou, problemas que a gente passou também, né? Porque a vida não é só dar risada, né? E é isso aí. Melzinho volta em breve, em breve. Um outro aviso é que é o seguinte: amanhã, domingo, dia 21, sai a minha participação no podcast A Beleza do Som, do querido Ivanildo Jesus. É um podcast sobre música que eu tenho certeza que você precisa conhecer. Se não conhece, é claro, né? Muitos entrevistados incríveis, muitas histórias interessantes. E vai ter eu também, né? Tem isso, né? Ouve lá, foi uma conversa muito legal e falei coisas ali que eu acho que eu não devia ter falado, mas enfim, falei, é isso aí. E vamos lá, né? As coisas acontecem, a vida acontece. E foi muito legal, cara. Eu fui convidado para um podcast. Eu achei que isso nunca ia acontecer, mas aconteceu. Eu fiquei contente, cara. Gostei mesmo. E vale, se você não conhece, vale a pena conhecer A Beleza do Som. Eles trazem diversas discussões e reflexões a respeito de vários aspectos da vida musical, que a gente às vezes não se dá conta. Às vezes a gente não se dá conta das coisas que eles estão falando lá, que eles estão discutindo lá. Então vale a pena. Às vezes, você ouvir um assunto que você acha que não tem nada a ver, que você fala, pô, meu, tem super a ver, né? Vale a pena conhecer, e é isso aí. Um terceiro aviso, e é também um jabá, um alto jabá, porque afinal de contas, né, isto aqui é meu, então eu vou me promover aqui, sim. As orquestras de Guarulhos têm um repertório muito interessante nas próximas semanas. Dia 28 de agosto, nós apresentaremos no Teatro Padre Bento, aqui em Guarulhos, né, na rua Francisco Foote, número 3, a Quarta Sinfonia de Brahms. É uma música espetacular, é uma joia dos sinfonistas. E, cara, eu toquei essa música 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, toquei essa música em 2012. Acho que eu só toquei uma vez a Quarta de Brahms, foi lá em 2012. Nossa, era um outro momento de vida completamente diferente do que eu tô hoje, né? Eu era um jovem, um infante cheio de sonhos e não sei o quê. Eu tentava até ser otimista, olha só quanto tempo faz isso, né? E tá sendo muito gostoso revisitar essa música agora com outra visão, com outra maturidade, né? Com outra percepção da vida. Muito legal, muito legal. Vai ter também a estreia de uma peça do compositor Fernando Gomes, que ele é compositor aqui das orquestras de Guarulhos também, né? Ele é um dos auxiliares da produção, né? E uma outra peça chamada... Desculpe. Uma outra peça chamada As Parcas, do compositor Fernando Matos. Confesso para vocês que eu não conhecia essa peça, As Parcas, e é baseado na história das Parcas, né? No mito das Parcas, na mitologia grega. Vale a pena procurar. Vale a pena procurar, conhecer, entender, porque é uma música densa. Uma música densa, uma história densa também. Né? E no mês de setembro, as duas orquestras de Guarulhos, tanto a Gru Sinfônica quanto a Orquestra Jovem, se juntam num megazord sinfônico para apresentar um outro colosso das sinfonias históricas do século XX, que é a Sétima Sinfonia de Shostakovich, Leningrado. Se você não conhece a Sétima do Shostakovich, eu recomendo você pesquisar sobre o Cerco de Leningrado, né? Se eu não me engano, foram 700 dias de cerco. Eu vou confirmar essa informação. Veja aqui na descrição depois, que se eu tiver falado bobagem, eu vou corrigir na descrição. E que, bicho, essa sinfonia é um absurdo, assim. Ela é gigantesca, ela precisa de uma orquestra enorme. Ela é muito potente. Tem vários conceitos, assim, muito interessantes. E o legal é que ela começou a ser composta dentro de Leningrado, né, pelo Shostakovich. E, beleza, quando começou o cerco, né, e ele começou a compor a sinfonia lá, só que logo depois ele foi evacuado, né, ele com mais algumas personalidades foram evacuados de Leningrado e ok, a cidade ficou cercada e ele estava longe, ele estava num lugar seguro, mas com a cabeça lá, porque é a cidade que ele tinha nascido, né? Antigamente era São Petersburgo, aí foi rebatizada para Leningrado, hoje chama São Petersburgo de novo. E ok, ele compôs essa sinfonia longe, né? Longe de Leningrado, mas sabendo das coisas que estavam acontecendo lá. Coisas horrorosas, vocês, na pesquisa de vocês, vocês vão encontrar as coisas que aconteceram, as privações que as pessoas passaram lá por causa do cerco. Tem um documentário da BBC, né, sobre essa sinfonia. Ele está ilegalmente no YouTube, né, tem umas partes que estão sem som para evitar os famosos copyrights, mas está lá, né, assiste lá que vale a pena. E ok, ele terminou de compor essa sinfonia e ela foi tocada, não em Leningrado, porque a cidade estava cercada, mas ela foi tocada em outros lugares e essa sinfonia precisava sair da União Soviética, precisava sair da Rússia. Cara, rolou um contrabando de partitura incrível. Essa partitura saiu por microfilmagem, né? Para os jovens que não sabem o que é isso, existia antigamente uma tecnologia que você tirava foto das coisas, só que era uma foto física. Você tinha um registro num tipo de plástico, vamos dizer assim, que a gente chamava de negativo. Aí você ia num lugar e revelava essa foto, né? Não é como a gente faz hoje. Enfim. Aí esse rolo de filme com a partitura toda fotografada foi contrabandeado para fora da União Soviética. Mas por fora como? Bicho, desceu ali, né? Imagina, desceu pela Ásia, né? Chegou na Índia. Aí da Índia ela foi... tudo isso é sendo no bolso de alguém, em algum lugar de alguém, de alguém, né? Passou pela África. Daí ela veio pro Brasil, esse rolinho de filme, para poder daqui subir pros Estados Unidos. Né? Teve que dar a volta no mundo para essa partitura chegar na mão dos maestros americanos que já estavam esperando, assim, alucinadamente, para ver quem faria a estreia americana da Sétima Sinfonia do Shostakovich. Lembrando que, bom, com certeza, cada lugar que esse filme parou, os caras fizeram uma cópia, né? Porque bobo sou eu, né? Eles não eram. Quase ninguém é. Só eu sou bobo. Aí, se eu não me engano, foi o Toscanini, mas estava uma disputa, assim, quem conseguia ensaiar a sinfonia mais rápido para poder estrear. E é um colosso de música, é um colosso. Beleza, fim do cerco, perto do fim do cerco, conseguiram mandar essa partitura de volta para dentro de Leningrado, né? E ok, a cidade estava, tipo, muito destruída, a imensa maioria das pessoas estava desnutrida, fora os outros que já tinham morrido mesmo, de fome, de guerra, ou de frio, ou de seja lá o que for. E ok, quando chegou na mão do maestro essa partitura, ele falou, bom, primeiro que isso aqui é coisa de doido, precisa de, sei lá, 116, 117 músicos para tocar isso aqui. Eu não tenho esse tanto de músico aqui, cadê a orquestra? Né? Assim, lembrando que os homens deviam ter morrido, né? Os que não morreram estavam doentes, não sei o quê. Aí o maestro catou a bicicleta, ele convocou os músicos, né? Aí os que apareceram, só que faltava muita gente. Aí ele começou a ir atrás. Ele catou a bicicleta dele e começou a ir no endereço dos músicos, né? Pra procurar, chega na casa do Zezinho, não, o Zezinho morreu. Ah, que pena, não sei o que, morreu de fome. Ah, não sei o que, tá, beleza. Mas ele foi encontrando pelo caminho alguns, né? Consegui encontrar, não sei o que. Tem uma história curiosa a esse respeito sobre uma oboísta, ou um oboísta, não lembro, tanto faz, que estava com o oboé quebrado. Né? O oboé estava quebrado, depois de sei lá quanto tempo sem ser tocado, e precisava consertar para poder tocar. E o luthier, que consertaria o oboé, também estava lá todo, né, destruído pela guerra. E eles fizeram a seguinte negociação: eu conserto seu oboé se você me der o seu gato, que ele tá bem gordinho. E foi assim que foi pago o conserto do oboé do oboísta que tocou a Sinfonia Leningrado em Leningrado. Essa é uma história. Outra história, e essa é sensacional ao mesmo tempo que é triste, ao mesmo tempo que é muito, muito, muito doida, assim. O maestro estava procurando os percussionistas, porque tem percussão pra caramba. Beleza, vamos lá, percussão. Aí chegou na casa de um, que eu também não lembro o nome, me desculpe. Cadê, não sei o que, ah, ele morreu hoje, maestro, morreu ontem, né? Ou hoje, sei lá, tanto faz. A gente acabou de voltar lá do enterro dele. Enterro entre aspas, né? Porque era tudo colocado em valas e umas valas rasas e tudo mais, porque é guerra, né, gente? Guerra é quando tudo já... quando todo o resto deu errado e a gente tem guerra. Beleza. Aí chega lá o maestro. Oh, que pena, eu gostava tanto dele. Cadê? Me leva lá onde tá. Aí levou. A família dele levou onde tava sepultado, né, o percussionista. E pra vocês terem uma ideia, era tão raso o lugar. Foi enterrado tão às pressas, assim, de maneira tão precária, que os dedos do cara ficaram pra fora. Tipo, jogaram de qualquer jeito lá e os dedos dele ficaram pra fora. Aí o maestro abaixou, assim, e tal, pra fazer aquela despedida, né? Pra aquele sentimento que a gente tem quando vê no caixão ou visita o túmulo de alguém que a gente gostava. Aí ele percebeu, o maestro percebeu, que os dedos dele estavam tendo uns espasmos, assim. Estavam meio que tremendo um pouquinho. Ele falou, ué, se ele morreu, não era pra estar se mexendo. Chamou lá a responsável, alguém, desenterrou o cara e levou pro hospital. Descobriu que ele não tava morto, ele tava quase morto. Tipo, ele tava completamente desnutrido, ele tava em estado de choque já, ele tava pra morrer, ele tava agonizando ele. Ele já tava enterrado, né? Então acho que já ia ficar por ali mesmo. O cara não tinha morrido, ele tava em estado de choque, estava pra morrer, beleza. Aí o maestro conseguiu algumas cotas de alimentação a mais pra esse cara, né? Provavelmente usou cota da orquestra, tipo, dos músicos da orquestra que já tinham morrido, ele só, sei lá, só não avisou que morreu e pegou as cotas dele para poder alimentar esse percussionista. E muito bem, o cara meio que se recuperou até ir pro ensaio, né? Há quem diga, tem umas histórias que contam que teve músico que desmaiou no ensaio em Leningrado porque por fome, né? Desmaiou de desnutrição durante os ensaios da sinfonia. Beleza. Aí esse percussionista tocou a parte da caixa da Sinfonia Leningrado. E é o seguinte, é o instrumento solista da sinfonia, basicamente, né? E quem assistiu, e pelo retrato do maestro, pelo relato do maestro e relatos da plateia, diz que nunca viram alguém tocar tão concentrado e com tanto ódio. Ele estava extremamente concentrado, o olho vidrado no maestro, tocando a parte decor, assim, decor. E isso foi tão incrível, que até hoje está lá no teatro, lá em São Petersburgo, está a casaca que ele usou no dia do concerto, estão as baquetas que ele usou no concerto, e está lá a caixa que ele usou no concerto. Eles colocaram isso numa cuba de vidro, sabe? Tá lá. Isso aqui, ó, foi tocado por tal dia, tal, e está lá, né? É incrível, é incrível. No final dessa performance da Sinfonia em Leningrado, né, a primeira execução da Sinfonia em Leningrado, a guerra ainda não tinha acabado, né? O cerco não tinha acabado ainda, já estava muito mais fraco, né? Era tipo a debandada alemã, assim. Mas no último movimento da sinfonia... Ah, um detalhe importante, que antes de contar essa história. A população, ela foi convocada a ir à filarmonia. Eles foram convocados a irem para o teatro assistir a sinfonia, assistir a orquestra, né? Mas como assim? Bicho, tava tocando no passava carro de som na rua, convocando a população para ir para o teatro. Se estava rolando transmissão de rádio, alguma coisa assim, foi, a população foi. Bicho, imagina, aquela multidão de desvalidos, né? Todo mundo arregaçado, e foram convocados para ir assistir a sinfonia. Há relato de uma senhora, nesse documentário da BBC que eu falei para vocês, que ela diz que ela nunca viu algo tão bonito, né? Nesse momento, assim, porque... aquela multidão gigante naquele prédio incrível, que é a Filarmonia de São Petersburgo, Leningrado, tanto faz. Todo mundo destruído, né? Todos magros. Ela fala isso no documentário, a senhorinha. Não tinha ninguém gordo. Ninguém. Ninguém. Absolutamente ninguém gordo, um pouquinho acima do peso, assim, não tinha. Todo mundo desnutrido. E foi uma execução primorosa da sinfonia. Aí no final, no quarto movimento, que é uma grande vitória, né? O final do quarto movimento, começou a rolar uns combates, né? A artilharia soviética começou a atacar ou barra se defender dos alemães que estavam lá. Então, de repente, no meio do quarto movimento, começam a soar uns canhões atirando, não sei o quê, tipo... Parece muito Tchaikovsky isso, né? Final da 1812, os canhões da 1812. Mas nesse caso era guerra mesmo. E eles saíram dali com esperança, que aquilo seria uma vitória, né? E ela é tida como a Sinfonia da Vitória de Leningrado. A Sinfonia da Vitória Soviética, né? Da Segunda Guerra contra os alemães. E é isso. Assim, esse é o programa da semana do mês que vem, né, de setembro, das orquestras de Guarulhos. Então vocês estão absolutamente convidados, né? A regência vai ser do maestro Cláudio Cruz. Vai ser a primeira vez que eu vou trabalhar com Cláudio Cruz assim, como músico de orquestra, né? Eu já trabalhei com ele sendo solista, com ele maestro nunca. Então assim, vai ser uma experiência muito legal, muito enriquecedora, eu acho. E é isso, vocês estão convidados para assistir. O concerto vai ser no Sesc Guarulhos, se eu não estou enganado, né? Mas qualquer coisa eu vou avisando vocês por aqui. Siga o Melzinho nas redes sociais, lá, Melzinho Podcast. Se quiser me seguir também, é Samuel Melo Violinista no Instagram. Esse é meu Instagram profissional. E é isso aí, né? Muito obrigado por ouvir esse episódio do Melzinho. E estamos de volta. Um grande abraço e até a próxima.